Participação especial, Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
11 horas e 3 minutos, uma excelente manhã para você, ouvinte da Polo FM. Estamos aqui para mais um Rádio Debate, hoje manhã de quarta-feira, dia 26 de junho de 2013. Antes de iniciarmos o Rádio Debate de hoje, eu quero falar para você, o São João chegou. Brinque essa data com os produtos das lojas Camboriú. Lá você encontra uma grande variedade de produtos que farão parte dessa grande festa junto com você. E aproveite que esse mês as lojas estão recheadas de promoções, linha fitness, moda praia, lingerie e acessórios. Passe em uma das lojas Camboriú e faça a sua festa. Você encontra os produtos Camboriú no Moda Center Santa Cruz e no Polo Caruaru. 11.4, vende-se ou troca-se uma casa na rua Maria Francisca Ramos, número 386, no bairro São Miguel, medindo 8 por 18. Casa de esquina com 4 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, uma sala, lavanderia com churrasqueira, área de ventilação, jardim de inverno, garagem por trás e uma casa de aluguel já alugada. Os interessados devem ligar para 3731-2368 ou 94044218 e falar com Daniel. 11 horas e 4 minutos, vamos então aos temas de hoje dentro do nosso programa Rádio Debate. Daqui a pouquinho tem Gincana Política, daqui a pouquinho também tem Inaldo Sampaio participando com a gente. Popular mostra insatisfação no reajuste do IPTU, está no blog do Ney Lima. Um de nossos leitores, Carlos Alberto de Souza, nos relatou a sua insatisfação em relação ao reajuste no preço do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, cobrado anualmente pela Prefeitura Municipal. Carlos tem seu imóvel da rua Henrique Dias, no bairro São Cristóvão. De acordo com ele, em relação a 2012, o aumento ultrapassa a marca dos 59%. E se for levado em consideração o valor de R$ 43,79 cobrado em 2011, o aumento é de quase 70%. O fato já virou motivo de reclamações tanto nas redes sociais como também no protesto realizado na última sexta-feira, dia 21. Feliciano volta atrás e nega existir cura gay, está no blog do Magno Martins. O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, pastor Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, divulgou um vídeo na internet para defender o projeto que ficou conhecido como Cura Gay, aprovado na semana passada pelo colegiado. Na gravação, o pastor faz questão de ressaltar que o projeto não é de sua autoria, mas do deputado João Campos, do PSDB de Goiás, também na bancada evangélica. Apesar de o projeto abrir uma brecha para o tratamento de gays, Feliciano afirma no vídeo que homossexualidade não é doença. Não existe cura gay, porque homossexualidade não é uma doença, mas não podemos tolher o direito de um profissional, como um psicólogo, de estudar um assunto que ainda não se colocou nele um ponto final. Ainda não é uma incógnita, ainda não é um fenômeno. O deputado omite o fato de que o projeto é apoiado por religiosos, não por psicólogos. A proposta, que passará ainda por duas comissões da Câmara Federal antes de ir a plenário, suspende trechos de resolução do Conselho Federal de Psicologia de 1999. Ela anula, por exemplo, o parágrafo único que diz os psicólogos não colaborarão com os eventos e serviços que propõem tratamento e cura das homossexualidades. 11 horas e 7 minutos. Guerra vota a favor da PEC 37 e depois pede desculpas a seus eleitores, está no Diário de Pernambuco. Uma mensagem postada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, colocou o deputado federal pernambucano Sérgio Guerra, do PSDB, em uma verdadeira saia justa após a votação da PEC 37. É que depois de orientar a bancada tucana a votar contra a proposta, o parlamentar apareceu na lista dos 9 parlamentares que votaram a favor da lei, que foi derrubada com 430 votos contrários. Sérgio Guerra chegou a postar a mensagem no Twitter, comemorando a derrubada da lei que retiraria do Ministério Público o poder de investigar. Em seu perfil na rede social, no entanto, Henrique Eduardo Alves publicou uma lista mostrando como votaram cada um dos deputados, constrangindo Guerra. Constrangido, Guerra publicou mensagem em seguida, alegando que havia votado sim, mas por engano. A postagem do parlamentar nas redes sociais acabou gerando repercussão negativa entre vários internautas, que acusaram Sérgio Guerra de ter mudado a versão por causa da lista divulgada. Houve uma pequena confusão e eu errei meu voto na PEC 37. Tanto sou contra a proposta que a bancada do meu partido fechou voto contrário, contou Guerra em sua página no Twitter. Onze horas e 9 minutos, Câmara rejeita PEC 37, está na agência Senado. Em sessão extraordinária, a Câmara dos Deputados acaba de rejeitar a PEC 37, que restringia o poder investigativo do Ministério Público. A derrubada da proposta é uma das principais reivindicações das manifestações que ocorreram em todo o país há duas semanas. Inicialmente, cogitou-se o simples adiamento da votação da PEC para que se buscasse um acordo nas negociações entre os parlamentares e representantes das categorias dos delegados de polícia, que pelo texto da PEC ficariam com a exclusividade das investigações criminais e dos membros do Ministério Público. No entanto, com a ampliação dos protestos, acabou crescendo a pressão pela rejeição da proposta. A sessão extraordinária foi marcada pela presença de promotores e estudantes nas galerias do plenário da Câmara. Vestidos com camisetas com mensagem contrária à PEC 37, eles foram saudados pelo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves. Agora 11 horas e 10 minutos, vamos então ao debate.
A hora do debate. A hora do debate.
Bem, já se encontra aqui com a gente o Ney Lima, o Marcondes Moreno, também o Manassés Simões. Então, vamos ao debate e, claro, inicialmente falaremos aí a respeito da rejeição da Câmara pela PEC 37 e também do voto do deputado estadual, deputado federal pernambucano, Sérgio Guerra. Bom dia, Manassés. Bom dia, Marcondes. Bom dia, Ney.
Bom dia.
Inicialmente, vamos a participação do Manassés Simões.
Veja, a PEC 37, projeto de emenda constitucional que restringia, porque não dizer, em sua totalidade, o poder que o Ministério Público tem de investigar, deixando a cargo apenas da Polícia Civil e Federal, foi tema de muito debate, de muita postagem nas redes sociais. Mas a Câmara dos Deputados seguia na linha de aprová-la. Isso, inclusive, foi tema de debate no Canal Livre, em vários programas de debate. O painel da Globo News, por exemplo, também trouxe, ou entre aspas, trouxe isso à tona. Agora, o grande problema e a discussão é a seguinte: como é que um projeto desse passa a ser discutido na casa? Essa é a grande pergunta. Como é que um projeto que hoje em dia, cá entre nós, a única instituição nesse país que ainda goza de determinado prestígio perante a população é o Ministério Público. Não é um poder. A República Brasileira o poder é tripartido, em executivo, judiciário e legislativo. O Ministério Público é um órgão que, digamos assim, fiscaliza, tem o poder de fiscalizar a aplicação da lei. É o guardião também da Constituição. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um poder de investigação, ao mesmo tempo que ele fiscaliza. Ora, um órgão que tem um grande prestígio na sociedade, um dos braços dele, que é justamente o braço da investigação, a lei vetaria esse braço em sua totalidade, deixando apenas a cargo da Polícia Civil e Federal. Pois bem, um projeto como esse chega na Câmara dos Deputados e tem a assinatura de vários deles, e passa a tramitar na casa com grande chance de ser aprovado. E não foi aprovado. Digo aqui aos senhores ouvintes. Não foi aprovado em virtude da pressão popular nas ruas. Se não, teria passado, inclusive, Ney e Marcondes, acredito que até poderia ter sido colocado naquelas sessões que antecedem a recessos e feriados, que a casa se esvazia, muito projeto passa desapercebido pela população na votação parlamentar, justamente nessas sessões esvaziadas. E poderia ter passado, como passou com a maioria das assinaturas. Eu volto atrás no sentido de passar nesse sentido, porque como era PEC, teria que ter uma quantidade X de votos da Câmara. Mas passou com a assinatura de vários deputados, inclusive de deputado tipo Paulo Rubem, que tanto levantou a bandeira da ética. Eu vi a desculpa de Paulo Rubem pelos meios jornalistas de Pernambuco, dizendo que não, que eu sou um democrata, que assinei porque é interessante que o projeto seja discutido na casa. Eu discordo do deputado Paulo Rubem. Deputado Paulo Rubem foi votado em Santa Cruz. Eu proporia, eu até conversando com algumas pessoas, eu proporia a ele, aos que votaram a favor que essa PEC criminosa tramitasse na casa, que, por exemplo, propusesse para o polo das confecções imposto zero. Aí eles poderiam dizer, não passa, mas discute-se. Leva pra, não é para discutir, não é democracia, leva para casa e se discute. Agora, essa PEC não passou, e vários membros do Ministério Público estiveram, inclusive, na manifestação em Recife, graças à manifestação popular, porque se fosse por essa Câmara Federal que está aí, essa que está aí hoje, nos representando, teria passado num verdadeiro carnaval. Não passou, Ney. Não passou, porque o povo foi para as ruas. Mas era a lei, a PEC, como bem diziam os cartazes, a PEC da impunidade. Porque o único órgão que ainda detém um grande prestígio na sociedade, capaz de investigar os desmandos desse país e ser retirado esse poder fiscalizatório dele, seria terrível. Eu não parabenizo as lideranças, não parabenizo a Câmara Federal, não parabenizo os partidos do Estado e parabéns às pessoas que foram às ruas e fizeram pressão, porque eles só voltaram atrás porque você foi às ruas. Se não tivesse sido, porque você foi às redes sociais, porque se não tivesse sido, a PEC, vergonhosamente, teria passado com um voto positivo pela maioria das lideranças e dos deputados da Câmara Federal desse país.
Agora são 11 horas e 15 minutos. 11:15.
Calma, Manassés.
Calma, Manassés.
Foi, Manassés. Derrubou tudo aqui, revoltado.
Opinar, tudo bem. Agora quebrar as coisas aí fica mais caro. Vamos lá.
Mas só vai, viu, galera?
Vamos lá.
O país só muda na pressão.
Marcondes.
Bom dia a todos.
Bom dia.
A defesa. A colocação de Manassés foi realmente algo marcante, né? Mexendo até com a estrutura física da rádio, ele está corretíssimo, né? E essa movimentação, esses jagitos, essas passeatas, tudo isso é extremamente válido. E a aprovação da PEC, a conquista da derrota da PEC foi algo extraordinário por conta de que houve um foco, né, contra a PEC 37. Isso é um recado para quem está se manifestando, que é preciso focar. Ney escreveu algo parecido, não foi, Ney? De que se tem, vai protestar, mas que se tenha um foco, que se tenha umas metas para que os políticos, o Congresso, para que o Senado, para que o Palácio do Planalto não faça ouvido de mercador. Essa história de não estar entendendo, eu não estou entendendo, né? A história de não estar entendendo é muito complicada. Agora, entender a questão da PEC. O que o governo precisava era entender. Muitos, mas o que é que eles querem? Então, a PEC foi essa conquista extraordinária. Extraordinária porque há precedentes. A derrubada da PEC, lógico. Né? Ela abre precedentes para que você que vai manifestar na rua, você não vá, né, com várias brincadeiras. O que é mais importante na manifestação? Foque. O que é que o povo não quer? Escolhe 4, 5 temas, né, e vai se manifestar. Porque a PEC foi... Essa derrubada da PEC foi justamente um... ficou muito claro, né? A questão da cura gay também, parece que o Feliciano já está dando para trás. E Feliciano dando para trás, né? É muito interessante quando se fala dessa história da cura gay. Então, é isso. O importante a partir de hoje é quando for manifestar. Inclusive, eu tenho a oportunidade de conversar com um dos manifestantes daqui, um dos líderes, assim, por trás. Ele disse que, não, nós vamos pôr um segundo manifestação social e não faça isso. Não faça isso sem uma convicção do que quer, não. Né? Não faça isso sem uma convicção do que quer. Porque senão vai ficar perdido, não vai ter um caminho a seguir. E quanto a Sérgio Guerra, pelo amor de Deus, né? Deputado federal Sérgio Guerra, que é na cidade apoiado por Edson Vieira, foi uma escolha horrível de Edson. Foi na base, logicamente, no apoio financeiro à campanha, que ninguém é doido, todo mundo sabe disso. Agora é um produto ruim de se vender. A um deputado desse chega e vota, fez uma campanha lá dentro para derrubar a PEC e votou a favor. Ou seja, está muito atento, né? Agora teve uma habilidade de ir a público e dizer que errou, votou por engano. Aí eu fico perguntando se um policial, no uso de sua função, ele atira por engano. Se um advogado, no uso de sua função, ao invés de defender o seu cliente, ele ataca o cliente, ele entrega o cliente de bandeja, e assim sucessivamente. Uma coisa que ficou comprovada é que o povo brasileiro não está acreditando mais na classe política. E está acreditando que alguns pontos discutidos no país não se resolve se não for numa pressão vinda do povo. Isso foi algo extraordinário e a gente só torce que tudo se organize para que as respostas venham com maior rapidez.
11 horas e 20 minutos antes de ir para o bloco, vamos então ouvir agora o Ney Lima.
O Brasil ontem deu um verdadeiro salto em sua história no que diz respeito à democracia e a efeito de manifestação popular. Só fico assim meio decepcionado ainda, né? Sabe que é possível se decepcionar ainda mais? Quando a gente vê figuras como o próprio presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, fazer algumas encenações, como se tivesse mérito no resultado de ontem. Quando o mérito, ele foi 100% popular. Não dá para a política agora vir à tribuna, como muitos deputados ontem foram à tribuna e se mostraram contrários à PEC. Existem ali alguns que desde a essência são, mas existem alguns que foram ali movidos, evidentemente, pela força popular, pela pressão popular, para que tomasse posições. Essa PEC, ela era, de fato, uma afronta muito grande à sociedade. Há quem entenda o contrário, e eu defendo. Inclusive, a própria Constituição Federal, ela classifica de forma bem direta as funções da Polícia Civil e da Polícia Federal como investigativa. Ela não demonstra tanta clareza no que diz respeito à função do Ministério Público. Mas é preciso entender que uma coisa é a lei, outra coisa é o bom senso. O juiz doutor Tito Livre aqui de Santa Cruz, ele costuma muito usar essa frase. E eu admiro muito quem pensa dessa forma, principalmente um juiz que pensa assim, que é preciso se aplicar a lei, mas é preciso se aplicar o bom senso. Uma coisa é aquilo que a Constituição diz, outra coisa é a realidade das ruas, é a realidade até mesmo do sistema judiciário, do poder judiciário. O Ministério Público é, sim, na prática, um órgão investigativo e responsável principalmente por investigações ao entorno de denúncias de cunho político e no que diz respeito ao combate à corrupção. Entre o combate do Ministério Público à corrupção e da própria Polícia Federal e Polícia Civil, eu diria que na prática o Ministério Público é quem combate mais a corrupção. Uhum. Porque a Polícia Civil principalmente, ela está muito imbuída no combate aos crimes comuns. Não que a corrupção não seja um crime comum, mas vocês estão entendendo a separação, né? Uhum. Crime de proximidade, enfim, homicídio e tudo mais. O Ministério Público, não. Ele tem uma atenção maior no que diz respeito aos crimes de corrupção contra o patrimônio público, desvio de função, de finalidade. Ele está muito mais atento a isso. E aí você imaginar que no sistema que nós temos hoje, o Ministério Público tenha que parar as suas atividades para pedir que a polícia faça a investigação e entregue essa investigação pronta ao Ministério Público para depois transformá-la numa ação, vai ser um passo muito, muito longo, muito burocrático e distante da nossa realidade.
os crimes de colarinho branco nesse país, todos eles, em sua grande maioria, teve como um grande carro-chefe o Ministério Público. Você não vê um dos maiores, diga-se de passagem, o Mensalão, por exemplo, e tantos outros crimes de colarinho branco. Quando a gente diz crime de colarinho branco, é o crime feito por aquele camarada que está no poder, no topo. Sempre teve como o grande investigador o Ministério Público.
E a gente traz, Manassés, para a nossa realidade local. Foi o Ministério Público que apresentou à justiça as denúncias do escândalo da merenda. Quando se fala agora nos novos escândalos da locação, veja os efeitos que se tem quando os políticos ou auditores, enfim, qualquer coisa, vai até a Polícia Civil e presta uma queixa. E veja o efeito que se tem quando o mesmo fator é apresentado de bandeja ao Ministério Público. O resultado é outro. O Ministério Público realmente se debruça sobre os fatos, vai a fundo e investiga político. Por isso, e não é outro motivo não, que essa PEC foi planejada. Não foi por outro motivo não, foi por esse. Que é justamente aí que o Ministério Público está mexendo e tem mexido. Então, realmente, eu concordo, não foi exagero da mídia, era a PEC da corrupção, a sociedade se manifestou e não foi de graça, não foi à toa, o motivo realmente foi justo. E ontem a população, o povo brasileiro, teve uma grande vitória. O Congresso Nacional ficou refém daquilo que a população queria e não poderia ser diferente, não poderia ser o contrário.
Okay,
só um detalhe sobre a questão do voto de Sérgio Guerra. Eu, assim, acho estranho Sérgio Guerra ter divulgado que errou o seu voto só depois da coisa se tornasse pública. A experiência de Sérgio Guerra não é um deputado de primeira viagem, acho que deputado Sérgio Guerra sabe votar. Não vou dizer aqui que estou duvidando que isso tenha acontecido totalmente, né? Mas tenho desconfianças que esse voto não tenha sido dado assim, de forma errada, não. De certa forma, foi um dia infeliz para o deputado Sérgio Guerra, tanto se for uma coisa quanto outra, né? Se o voto tivesse sido por engano, ou se realmente ele teve a intenção de votar a favor da PEC.
11 horas e 25 minutos, tem intervalo, daqui a pouco a gente volta. 11:29. Bom, 11 horas e 29 minutos, de volta com o nosso programa Rádio Debate. E lembramos mais uma vez, o São João chegou, brinque essa data com os produtos das lojas Camboriú. Lá você encontra uma grande variedade de produtos que farão parte dessa grande festa junto com você. Aproveite que esse mês as lojas estão recheadas de promoções. Tem a linha fitness, moda praia, lingerie e acessórios. Passe em uma das lojas Camboriú e faça você também a sua festa, onde você encontra os produtos Camboriú no Moda Center Santa Cruz e no Polo Caruaru. Vai lá! 11:30 agora, vamos então para um outro tema. Feliciano volta atrás e nega existir cura gay. Está no blog do Magno Martins. Comecemos então por Marcondes Moreno.
Deputado Marco Feliciano, ele... sem querer, querendo, como diria Chaves, nunca imaginou de que seu nome fosse entrar na história do país dessa forma, né? Nós estamos vivendo um momento de transformação, um momento em que a sociedade tem se manifestado em relação às muitas questões, umas que até então que não se tornavam públicas, ninguém discutia essa história, né? Homossexual no Brasil, foi ganhando corpo, e Marco Feliciano conseguiu entrar para a história por coisas que disse e também por coisas que não disse, né? Ele conseguiu essa proeza de entrar na história. Obviamente a sociedade é totalmente, eu não diria totalmente contra, mas quase que por completo unânime, né, em dizer de que não existe, o homossexualismo não é doença. Né? O tabagismo é doença, o álcool é doença. Agora daí, querer colocar a homossexualidade como doença foi algo realmente que trouxe aí a opinião pesada da sociedade em relação a isso. E volta atrás, o Manassés daqui a pouco vai detalhar, né, algumas coisas em relação à lei propriamente dita, e será mais um item derrubado graças à força da opinião pública, graças a manifestação dos povos, do povo na rua, nas ruas do Brasil. E é um caso que vai dar muito, né, ainda, muito pano para manga. E, no meio da música, Calypso, já onde vai, é hostilizada a banda por conta da declaração da Joelma. E foi um caso que realmente a sociedade vinha debatendo. Tinha casamento, tinha a questão do casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo. Tinha tantos temas, mas nenhum ganhou tanta repercussão depois da entrada do pastor Marco Feliciano. Por quê? Ele é evangélico. Ele é evangélico. E o fato de ser evangélico, infelizmente, trouxe para ele algumas pessoas que, de alguma forma, tem alguma coisa contra os evangélicos, e juntou tudo. Depois veio o fato dele ir para presidir a Comissão dos Direitos Humanos. Então, tudo isso a gente só espera de que acabe num bom senso, né? Que se acabe num bom senso e que se coloque a pedra no seu lugar corretamente, para que pessoas lá na frente não paguem por coisa que não fizeram. Então, quem diz, que assuma a responsabilidade. Quem faz, que assuma a responsabilidade. Agora, a sociedade está pronta, está afiada para justamente esclarecer tudo isso. O nome disso é transparência. O povo do Brasil quer transparência nas coisas.
11 horas e 34 minutos, Ney Lima.
Olha, essa questão do projeto no Brasil foi uma das coisas mais toscas que se discutiu nesse ano de 2013. Esse ano, inclusive, vai ficar conhecido como o ano da repressão. E aí, eu queria que as pessoas entendessem o que eu quero dizer com isso, mas da repressão heterossexual. Esse ano 2013 é o ano para isso. Porque hoje, ser heterossexual e dizer que sou feliz sendo assim é preconceituoso contra os homossexuais, mesmo se você não citar. O pastor Marcos Feliciano, e assim, eu tenho inúmeras ressalvas em relação às atividades de Marcos Feliciano como pastor. Tenho. Não concordo com algumas coisas. Mas não posso buscar um político uma figura perfeita. E a atividade dele, enquanto parlamentar, é uma. Enquanto pastor evangélico, é outra. Nas suas atividades em relação à figura parlamentar, eu pergunto qual foi a atitude homofóbica de Marcos Feliciano. Ação, atitude. Porque até então, onde eu sei, ele vem sendo uma figura que está sendo discriminado, aliás, está sendo bombardeado pela mídia, pelas redes sociais, porque tem uma opinião e um entendimento contrário à homossexualidade. Mas, desde quando ter opinião no Brasil é crime? Até onde eu sei, o Brasil é um país laico e há liberdade de expressão e pensamento. Isso é direito. Então, eu posso pensar aquilo, concordar ou não com o que eu quiser. Homofobia não é liberdade de pensamento, opinião e expressão, não. Homofobia é outra coisa. Vem de fobia, repressão, medo. Ou seja, você reprime de forma que você não sustenta uma certa situação, nesse caso da fobia ligada à homossexualidade. Eu reprimo a homossexualidade. São atos, são expressões caluniosas. É diferente do entendimento de Marcos Feliciano. Por que ele não pode ter esse entendimento? Hoje, no Brasil, criou-se algo que, inclusive, está sendo muito bem produzido nos departamentos de produções da TV Globo, em que, eu já disse isso aqui outro dia, em que se faz uma verdadeira promoção da homossexualidade, uma verdadeira promoção da união homossexual. E aí é o seguinte, eu não posso entender que a liberdade de opção sexual das pessoas deve ser reprimida. Não deve. É melhor, como diz o poeta Amazan, o homem viver se amando do que viver se odiando e se matando na guerra. Então, a liberdade justamente de comportamento, e é esse o entendimento de Marcos Feliciano, a liberdade de comportamento, ela deve ser expressa no Brasil. Eu sou contra alguns fatores. Que duas pessoas do mesmo sexo se unam, eles,
né, devem ter essa liberdade para se unir. Eu sou contra, por exemplo, a adoção de crianças. Aí eu sou contra, porque envolve uma terceira pessoa. Eu sou contra e tenho o direito de ser. Não sou obrigado a concordar. Mesmo que a onda que se crie no Brasil seja uma explosão de tendências contrárias ao que eu penso. Pouco me importa. Eu continuo pensando dessa forma. Sou contra a adoção por casais homossexuais. Aí diz, não, mas criança pode ser vítima de violência, de uma série de coisas, de pessoas e casais heterossexuais? Pode. Mas a discussão não é violência. A discussão, nesse caso, é que envolve uma terceira pessoa. E aí eu sou contra. Não sou obrigado a concordar. Sou a favor do homossexualismo? Não. Eu não sou. Eu não sou. Sou a favor que as pessoas tenham a liberdade de ser contra, de pensar contra, de se comportar de forma diferente? Sou a favor, sim, dessa liberdade. As pessoas têm toda a liberdade de fazer isso. Mas eu não sou obrigado a concordar. Então, o Marcos Feliciano, ele tem um pensamento parecido com esse que eu estou falando. Ele é contrário. E não sei porquê, não entendo porquê, existe toda essa situação de bombardeio, porque vamos concordar que o sujeito lá está sendo macho pra caramba. Que ele
deixa eu te lembrar aí do Bolsonaro, que foi muito mais contundente.
É, muito mais. É.
Né? Foi bem mais radical, né?
E o Marcos Feliciano, eu não entendo porquê de tanto bombardeio, pelo fato dele ser hoje presidente do Conselho de Ética. Qual o problema nisso?
Ele é evangélico.
Toda decisão...
O crescimento do povo evangélico no Brasil
que é algo estrondoso, mudar, que possa mudar uma vírgula em relação às leis e aos direitos dos homossexuais, são decididas pelo plenário da Câmara dos Deputados e pelo Senado, não é pela comissão. Não faz sentido. E nessa questão, aí eu vou tocar no assunto da pauta, né? Rapidamente, para não esticar tanto o meu tempo, sobre a questão da cura gay e do que foi se propagando. Houve um entendimento e uma proliferação disso, totalmente distorcida da realidade. A gente estava até discutindo de off aqui, mas Manassés vai explicar melhor isso. Conselho de Medicina tem em suas leis uma definição, de psicologia, uma definição de que o psicólogo ele não pode publicamente tratar do assunto cura gay. Esse termo cura gay vem do Conselho de Psicologia, não é de lei que está sendo criado. O que se quer é justamente tirar isso, não é, Manassés? É retirar isso do Conselho de Psicologia. Que eu acho que, na verdade, o erro está justamente no Conselho de Psicologia, porque não que o homossexualismo precise ser tratado, mas ele pode ser aconselhado não como uma doença, mas como uma decisão mesmo da pessoa, não é questão de comportamento. Eu acho que o sujeito que, de repente, tem uma depressão e ele pode ter um comportamento suicida, ele pode precisar de um aconselhamento psicológico. A depressão é doença, eu não estou misturando as coisas. Mas o comportamento, a indefinição, eu vou para outro lado, uma questão conjugal, o cara foi traído, ele pode precisar de uma orientação psicológica no que diz respeito ao comportamento dele diante do problema que ele está passando. Ou até mesmo quando você vai encarar o futuro, decidir por uma profissão, você pode buscar uma orientação psicológica devido ao comportamento que você quer seguir. Então, é uma questão de comportamento. O Conselho de Medicina trata isso de uma forma errada, distorcida, quando fala em cura gay. É um termo infeliz que foi utilizado lá. E que Marcos Feliciano não tem nada a ver com isso. Absolutamente nada. O projeto, inclusive, que pretende que se suprima isso, não é nem de autoria dele. É um bombardeio que está sendo feito no Brasil que não dá para explicar.
11 horas e 41 minutos. Vamos ouvir agora o Manassés Simões.
Não, só ontem eu gosto muito de abrir o YouTube para assistir o Portal dos Fundos. Vocês já assistiram o Portal dos Fundos? É muito bom.
Não, mas eu
assisto. É interessante, bem interessante. São humoristas brasileiros, eles são muito bons. E também é o Anonymous, que é justamente um grupo aí que está... quem mais incentiva a questão das manifestações, eu sempre vejo esses vídeos. E aí o primeiro ontem, coincidentemente, era um vídeo com o Marcos Feliciano explicando essa questão de ter sido taxado de mentor e de porta-bandeira do projeto da cura gay. Ele deixou claro algumas questões. Primeiro, ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos. Ele apenas preside a comissão. A comissão é composta de vários grupos, de vários parlamentares, de diversas tendências. já houve parlamentares na presidência de tendência de concordar e que acham que é totalmente natural as práticas homossexuais. No entanto, agora, dentro desse período, quem está assumindo essa presidência, que ele compõe já a comissão, é ele. Alguém que tem um entendimento, em virtude da fé dele, de que a prática homossexual contraria as leis de Deus. No entanto, dentro dessa comissão tem as pessoas que discordam dele. E é justamente, Ney, do ponto de vista da mídia, e a mídia televisiva principalmente, que existe uma, hoje, e você colocou muito bem, do ponto de vista da repressão contra os heterossexuais no ano de 2013, a ditadura gay. Ou seja, toda mídia televisiva foca apenas na tendência que beneficie ou que concorde com as ideias e práticas dos homossexuais. Ponto. Qualquer pessoa que diga, olha, eu discordo, essa pessoa é taxada como antiquada, como retrógrada, como antiga, alguém que tem a mente fechada e por aí vai. Enfim, ele colocou que, como presidente, quando ele já assumiu a presidência da comissão, o único projeto que foi enviado para aquela comissão que tinha relatório pronto era o projeto de número 234/2011. E ele colocou para votação que é esse projeto que tenta suprimir o artigo da resolução número 1 do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução é de 1999. Essa resolução, esse projeto de lei que foi aprovado na comissão e vai ser apreciado na Câmara Federal, tenta suprimir dois pontos dessa resolução do Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque o Conselho Federal de Psicologia, em sua resolução, ele sim é homofóbico, porque nunca foi tratado por qualquer psicólogo que se sabe, nem na Câmara Federal, sobre cura gay. Agora, o que eu não tinha conhecimento, porque eu imaginava que de repente pudesse ter acontecido, partiu de alguém dentro da comissão, um projeto de lei que chegou lá, até homofóbico, quem sabe. Mas quem fala sobre cura gay é o próprio Conselho Federal de Psicologia. O que é que diz a resolução? Resolução número 1 de 1999 do Conselho Federal de Psicologia. Parágrafo único do artigo 3º. Os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Ora, quem é que trouxe o tema cura das homossexualidades? É isso que Márcio Luciano está querendo dizer. Não fui eu. É o próprio Conselho Federal de Psicologia. O problema é o seguinte. O que piora é o artigo número 4, ou 4, aliás. Os psicólogos não se pronunciarão, vê que coisa absurda, nem participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massas, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. O que foi que Márcio Luciano colocou aqui? Em primeiro lugar, e aí isso aí é tema batido até esse momento. Nenhum psicólogo nesse mundo, ou melhor, os conselhos de psicologia no planeta Terra não definiu ainda se homossexualidade é uma questão genética. Existem correntes que dizem que sim. E existem correntes que dizem que não, que é uma questão comportamental, apreendida e definida e decidida durante a vida do ser humano. Existem essas duas correntes. Então não há uma definição quanto a isso. Os dois artigos do Conselho Federal de Medicina, de Psicologia, principalmente o quarto, vem dizer o seguinte: você não pode nem se pronunciar. Tem um evento, vamos dar um exemplo. Digamos que o Bolsonaro, ele tem uma visão totalmente fechada quanto a isso. Se eu não me engano, ele bate até um martelo dizendo que é uma questão de desordem psíquica e que é doença e tal. A homossexualidade, o Bolsonaro, que é deputado federal. Se Bolsonaro vai participar de um programa aqui na Apollo, e que realmente a visão de Bolsonaro é uma visão muitas vezes que desperta a discriminação, e um psicólogo quiser participar, mesmo discordando de Bolsonaro, ele pode ser penalizado, porque ele está participando de um programa que possa vir, e no meio de comunicação de massa, que possa vir a provocar ainda mais um recrudescimento na descriminalização. Ou seja, um psicólogo só pode participar de um programa
de televisiva ou de radiodifusão, se por acaso aquele programa for totalmente a favor à questão das práticas homossexuais, ele não pode nem se pronunciar contra.
Mas assim, só um instante. Eu estou começando a entender, antes da gente ir pro bloco, que disso é complicado, né? Mas, de certa forma, o Conselho de Psicologia pode não estar totalmente errado. Eu acho que a forma como foi colocada, escrita, a nomenclatura que deram para o problema tá errada, está infundada. Mas, por exemplo, é complicado um psicólogo dar um parecer público sobre homossexualidade e aí considerar, no âmbito da psicologia, que a homossexualidade requer tratamento. Aí eu acho que realmente deveria se haver, e há, nesse caso, princípios previstos no Código de Postura dos Psicólogos para se evitar coisas desse tipo. Porque o psicólogo, nesse caso, ele seria uma autoridade que estaria dando um parecer público nesse sentido. Como não há um entendimento quanto a isso, não há estudos fundamentados em relação a isso, eu acho que o Conselho de Psicologia quer é justamente evitar que hajam esses pareceres públicos nesse sentido. Eu estava entendendo que o psicólogo não poderiam fazer uma consulta com a pessoa sobre isso. Aí eu acredito que pode, né?
Ney, vê só. Não, Ney. Ó, vê só, vou ler novamente aqui. Dá uma olhada o que diz o artigo.
Bom, vamos fazer o seguinte, são 11h48, a gente vai para o bloco, aí a gente volta ainda com esse assunto para finalizar o programa, tá? A gente está com o bloco meio em atraso, 11h48 agora. Voltamos então com o nosso Rádio Debate, voltamos com o tema cura gay, né? Não dá tempo mais? Não, porque na realidade o Manassés estava bem empolgado aqui, mas aí talvez amanhã, se der tempo, a gente volta a falar desse assunto. Você quer concluir? Não,
enfim, só concluindo a questão ontem no vídeo que eu vi, foi muito simples. Marcos Feliciano disse, o projeto de lei não é meu. Eu pus na casa em votação porque era o único projeto que tinha relatório pronto e eu, como presidente da comissão, tinha obrigação de colocá-lo em votação na comissão. E, por outro lado, como presidente, não votei. Quem decidiu foram os componentes da comissão. Ele deixou isso bem claro, deixando claro outra coisa. Ele disse, olha, no meu entendimento é claro, homossexualidade não é doença, estou dizendo mais uma vez. Agora, isso não retira minhas convicções de fé. Agora, tendo plena certeza, ele disse, homossexualidade não é doença. Agora, vamos continuar batendo nele até mais à frente. Agora, Ney, eu te aconselho a tu dar uma olhada no vídeo. Veja, você é interessante.
Bom, 11h55, população mostra insatisfação no reajuste de IPTU. Foi um dos temas que nós abordamos logo no início do programa. Rapidamente vamos então ouvir o Ney Lima, já que está aí no blog do Ney Lima.
Olha, foi um popular, mas o caso já se começa a se espalhar. Os IPTUs estão chegando nas casas e muitas pessoas estão vendo diferenças enormes de um ano para o outro. A questão é a seguinte, de repente a questão o valor estava defasado. Pode ser, estou falando no campo da suposição, porque a prefeitura até agora não se pronunciou oficialmente sobre isso. Pode ser que o imóvel não tenha tido seu valor venal corrigido, atualizado, e se fez isso agora. O problema é o seguinte, eu entendo que é de direito da prefeitura recolher os seus impostos e é de dever do cidadão pagá-los. E entendo que aquilo que não está atualizado precisa ser corrigido. Precisa. Isso aí é fundamental. Mas, uma coisa é aquilo que é legal, outra coisa é a cultura. Bem diferente. E uma coisa pode chocar com a outra. Você não pode chocar com um aumento de 100%. Embora que não seja um aumento, seja uma atualização. Mas 100% é 100%. Vai dobrar o valor. Era preciso que isso fosse feito em etapas. O governo entra no seu primeiro ano, a oposição já está de olho nisso. Desde o primeiro momento eu percebo que a oposição já quer pegar no pé do governo em relação à arrecadação de impostos, porque sente que o governo Edson Vieira pretende moralizar essa situação. Santa Cruz é uma cidade que não se paga imposto. Assim, paga-se, avançou muito, né? Deixa eu corrigir aqui o que eu falei. Avançou muito, mas ainda se sonega muito. Ainda tem muita coisa desatualizada, defasada. Imposto de predial em Caruaru, por exemplo, é um preço totalmente diferente do que aqui. Mas não pode chocar, não pode fazer isso de uma hora para outra. Então eu vou aguardar ainda o esclarecimento da prefeitura para saber o que aconteceu, porque está chegando realmente na casa das pessoas e o acréscimo, a diferença de um ano para o outro, está sendo de 100%. Aí realmente é uma diferença absurda, mesmo que seja uma atualização, mesmo que seja por direito.
É, Marcondes Moreno.
É justificar, né? O governo precisa justificar o seu setor de tributação, o porquê desse aumento. Está faltando realmente explicar à população, porque bate um sentimento de revolta. Obviamente, quando o governo começar a aplicar o dinheiro do IPTU e dizer, olha, o imposto que nós cobramos está sendo revertido e revertido nessa e nessa obra, porque sem explicação causa realmente muita revolta, né? São casos que praticamente dobram, né, o valor do pago no ano anterior. São casos que o sujeito pagava 70, pula para 138, se pagava 40, pula para 79, por aí vai em diante, é 68%, 75% de aumento. E a população precisa desse esclarecimento. Aliás, eu venho cobrando já há muito tempo a questão da transparência municipal. É preciso que a eficiência que se tem para divulgar as obras, para se divulgar os eventos, que o governo tenha para justificar esse aumento. É preciso que se diga isso à população.
11h59, para a gente finalizar, Manassés Simões.
A grande questão é que um aumento como esse no IPTU, população sente no bolso. A gente vive um ano economicamente não bom para a cidade. E, de qualquer forma, um aumento no IPTU de 70%, de 100% pesa, gente. Pesa. E a gente vive justamente um momento em que a população tem se revoltado quando se aumenta qualquer taxa, qualquer tributação, porque a população não vê o retorno. A população de Santa Cruz vai pagar satisfatoriamente o seu IPTU, o ICMS, o seu IPVA, quando realmente vê isso sendo revertido em benefício da população, porque até hoje não tem sido visto. O governo Edson tem esse desafio pela frente, de mostrar que o que está arrecadando está sendo aplicado de fato na saúde, na educação. Enquanto isso não for, vai ser difícil o governo tentar convencer as pessoas de que esse aumento é um aumento correto, é um aumento justo, é dentro da legalidade, porque as pessoas não aguentam mais pagar impostos e não ver isso sendo revertido em benefício delas, não aguentam mais. Tá aí, eu pago quase R$800 por ano, só de IPVA do carro. Pega a IAPR, que esse imposto deveria ser aplicado justamente nas estradas de rodagem de Pernambuco. Pega essa nossa PA aí para ver. Não é esburacado lá perto de Zé Maurício, não. É dentro do trecho urbano aqui, próximo aqui à entrada. Todo esburacado, o governo não está nem aí. A gente paga IPTU, é a cidade também toda esburacada. Não, você não vê a aplicação. Pelo amor de Deus.
Bem, 12 horas e 1 minuto, final de mais um Rádio Debate. Amanhã estaremos de volta. Continue com a gente, vem aí Luiz Carlos hoje, trazendo para você o Povo no Rádio. Forte abraço a todos, uma ótima tarde e até amanhã.